A visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade. Numa visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.
Olá viva, cá estamos com mais uma visão de Washington. Obrigado pela sintonia. Estamos com a WJFD 97.3 FM, também com a Rádio Atlântida nos Açores e R80. O sinal já chegou de Washington, o Pedro está connosco. Olá Pedro, uma semana com muito para contar.
Exato, Jorge, e tivemos de facto uma semana muito cheia de atividade presidencial. O presidente Biden teve 28 decretos presidenciais assinados. Bom, não se trata de grandes mudanças, trata-se sobretudo de impedir, limitar algumas das ordens presidenciais do anterior presidente. Agora, o que continua a avançar? Três pontos-chave: vacinação, economia e imigração.
Muito bem, Pedro, estes 28 decretos presidenciais, prioridade do presidente Biden, ou governo Biden, primeiro para tentar arranjar um guião para governar e depois também para evitar algumas coisas que foram feitas pelo governo anterior.
Claro, há aqui, primeiro, há uma nova estratégia, há uma mudança de liderança, há claramente, primeiro, parar o que estava mal, segundo, reorganizar todo o processo de administração, isso é uma máquina burocrática muito grande, portanto que está a ser reorganizada, e ao mesmo tempo criar já planos de execução. Portanto, nós não estamos a falar em 28 decretos que originam mudança imediata. Eles originam, sim, ordens para que o Poder Legislativo, o Poder Executivo, através dos vários membros do governo, possam avançar agora numa direção estratégica nova, com novos objetivos.
No ataque à pandemia, 100 milhões de vacinas parece muito, mas afinal não é suficiente para atacar as necessidades que temos.
Ô Jorge, vamos falar de vacinação. De facto, 100 milhões de vacinas para os 100 dias é bom, não é suficiente. E exatamente a administração percebeu, reforçou, compraram mais de 200 milhões de vacinas que estão a chegar. Vamos analisar agora a situação em relação aos 5 estados com mais população luso-americana. Califórnia, já há 4 milhões de vacinados. Massachusetts e Connecticut, os dois em queda, já há 500 mil de vacinados. Atenção, a Nova Inglaterra agora teve um ligeiro atraso de vacinação devido à tempestade ou nevão que assolou esta área e, portanto, de alguma maneira atrasou o processo. Mas continua e continua a andar bem. De novo, Califórnia, Massachusetts e Connecticut estão entre os 10 estados em que a vacinação tem avançado mais rapidamente. Abaixo dos 10 mais estão New Jersey, que tem 876 mil vacinados, e Rhode Island, 115 mil vacinados. Bom, o processo está a andar, em alguns estados mais do que noutros, inclusive no caso de Rhode Island. Na fase inicial houve algumas hesitações, mas neste momento estas hesitações já estão corrigidas e o processo já está a caminhar de uma maneira muito rápida. Outra boa notícia, a vacina Oxford AstraZeneca dá 100% de proteção. E portanto, quando as duas doses são separadas por 3 meses, a eficácia da vacina ainda é maior. Portanto, Jorge, o ataque continua e são, de facto, informações muito boas a deixar antecipar que, de facto, vamos conseguir vencer esta batalha contra a pandemia.
Exatamente, mesmo com algumas variantes pelo meio.
Exato, com variantes, algumas delas que ainda não se sabe bem quais as consequências, a medicina continua a investigar e a procurar ver se as vacinas que existem são capazes de deter também estas novas variantes. Veremos, é o desafio imediato. Há aqui um aspecto interessante. É a primeira vez que tão rapidamente uma vacina não só é descoberta, como produzida e implementada. Há aqui, ao longo do caminho, variações. Portanto, há novas estirpes do vírus e, portanto, é preciso ter algum cuidado em relação a essas novas estirpes. Mas eu creio, Jorge, que em termos gerais, o processo está a caminhar muito melhor do que inicialmente se pensou.
Nem mais. Aqui há outro problema, que temos que combater o problema da pandemia, mas também temos que olhar com olhos de ver para a economia, Pedro, e o Senado não tem tido mãos a medir.
Exato, Jorge. Há aqui uma dupla ligação entre economia e a saúde pública. Finalmente, entre democratas e republicanos, houve um acordo para desbloquear as negociações em relação a dois pontos. Um estímulo que vai ser dado a cada adulto. Os democratas querem $1,400. Os republicanos querem dar $1,000. Estamos a falar por adulto americano.
Uhum.
Eu creio que haverá entre os 1.400 e os 1.000, portanto será negociado um número intermédio, o que é muito bom. Mas há também outra coisa interessante. Surgiu ainda ontem, recentemente, um projeto de Mitt Romney, o antigo governador de Massachusetts, agora senador do Utah, apresentou um projeto novo. E é um projeto que eu creio que vai trazer novidades. Vamos a ver os próximos dias como é que este processo negocial vai decorrer. Uma outra área de onde há, de facto, novidade, apoiada ainda só pelo lado democrata, é um salário mínimo nacional de $15. Também, em processo negocial, veremos em que é que vamos ficar.
Pedro, aí há muita gente que tem um pé atrás. Alguns estados a situação vai ser bem melhor para aceitar, noutros nem por isso. Os 15 dólares como ordenado mínimo nacional.
Correto, Jorge. As economias, em termos dos Estados Unidos, cada estado apresenta situações regionalmente diferentes. Isto é, há grandes áreas onde a economia, de facto, sofreu menos com a pandemia. Há áreas onde as consequências são muito maiores, os danos são muito maiores. E, portanto, há que ter em linha de conta essas diferenças. Aliás, estas diferenças que vêm acentuar diferenças que já existiam anteriormente. Não há uma situação absolutamente nova. E, portanto, há claramente nos Estados Unidos áreas que são mais atrasadas do ponto de vista económico e há áreas que têm tido, de facto, uma capacidade grande de avançar e que agora, na altura da pandemia, até se mantiveram relativamente estáveis.
Uhum.
Vamos lá ver o que é que o futuro vai trazer. Há grandes expectativas em relação a estes estímulos, também a estímulos a pequenas e médias empresas. Este é o coração onde pulsa a América, eu diria, o país real. Porque toda a gente fala nas grandes empresas, mas o que põe o pão na mesa da grande maioria dos americanos são as pequenas e médias empresas.
É verdade, Pedro. Temos aqui um caso que até é mesmo arrepiante. A reunificação de pais e filhos após aquela separação que aconteceu, infelizmente, e agora temos aqui um problema para resolver. Como é que se vai encontrar pais e filhos que estão separados há quase um ano?
Oh Jorge, é uma situação dramática do ponto de vista dos direitos humanos. Vamos agora pôr de parte a questão da imigração, da política da imigração, que é necessário ser estabelecida claramente. Vamos falar na questão dos direitos humanos. Os Estados Unidos são um líder mundial a procurar que haja respeito pelos direitos humanos. Ora, quando nós próprios não respeitamos, é uma situação muito delicada. O que é que aconteceu? A meados, no verão, em julho de 2017, a anterior administração deu ordem para que pais e filhos que chegassem à fronteira fossem separados. Ora, na altura, chegou-se a cerca de 2.500 famílias em que pais e filhos estavam separados. Depois, por ordem judicial, este processo foi interrompido, sensivelmente um ano depois, mas ficaram crianças separadas dos pais. A pouco e pouco elas têm vindo a ser reunificadas e neste momento há cerca de 630 crianças que continuam separadas. Ora porque os pais estão nos países de origem, ora porque os pais estão nos Estados Unidos e não se sabe exatamente onde é que estão porque são imigrantes ilegais. Portanto, é um processo muito delicado, mas é um processo claramente de direitos humanos.
Pedro, e antes de passarmos a Portugal, há que registar também o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que foi um dos vencedores do ano do Prémio Zayed para a Fraternidade Humana. O galardão entregue ontem distingue também a ativista franco-marroquina Latifah Bin Zayeten. António Guterres escreveu no Twitter exatamente isto e passo a citar: aceito este prémio em nome dos meus colegas das Nações Unidas que trabalham todos os dias para promover a paz e a dignidade humana.
Oh Jorge, é fundamental olharmos para este lado humano, para o lado conseguido. Normalmente as boas notícias não fazem título e cabe-nos a nós olhar a realidade com sentido de globalidade. O que é positivo? Salientar o que é positivo, claro, sem esquecer as coisas negativas. Efetivamente, o secretário das Nações Unidas tem feito um trabalho extraordinário. O engenheiro Guterres tem-se distinguido, efetivamente por ter sido um homem com grande experiência a nível dos direitos humanos dos refugiados. Ele é muito sensível a estas questões. E ele teve inclusivamente ainda ontem uma conferência com o Papa, onde falava exatamente sobre isso, a importância de apoiar aqueles que na vida são menos favorecidos, aqueles que são obrigados a sair do seu país, aqueles que por guerra, por motivos políticos, por motivos económicos, são obrigados a procurar num outro espaço a sua sobrevivência. O problema dos refugiados é um problema gravíssimo em vários países e não só, também a nível da própria Europa, entre a relação entre o Norte da África, o Médio Oriente e a Europa. E Portugal tem sido um país que até tem sido relativamente aberto à questão dos refugiados. Agora, este prémio vem salientar o trabalho extraordinário do engenheiro Guterres, mas ao mesmo tempo vem chamar a atenção para os milhões de pessoas que vivem numa situação aflitiva. E creio, Jorge, que o prémio foi muito bem atribuído e a chamada de atenção para os refugiados é essencial.
Exatamente. Em Portugal, Pedro, a terceira vaga da pandemia não foi para brincar, mas as coisas estão encaminhadas e, felizmente, nota-se já uma redução de infectados.
Oh Jorge, as pessoas em Portugal, às vezes diz-se que em cada português há duas opiniões. Nós temos a tendência para, de alguma maneira, questionar tudo, olhar para questões de pormenor e torná-las questões gerais. O fato é este. Quando nós olhamos para os números, Portugal conseguiu, neste período de confinamento, estou a falar em Portugal peninsular, reduziu em 40% o contágio. Estes números são semelhantes aos que aconteceu durante o primeiro confinamento. O que é que isso quer dizer? Se na altura estes números foram exemplares para a Europa, agora também são. Outra questão, apesar da discussão sobre as irregularidades e abusos no plano das vacinas, já há mais de 300 mil vacinados. Isso significa que em cada três portugueses já estão vacinados. O que é que isso quer dizer? De facto, o processo está a avançar. Com todos os avanços e atrasos, como o caranguejo que dá dois passos à frente e um atrás, o fato é que as coisas, com grande valor dos nossos profissionais de saúde, com grande valor até mesmo de médicos, no caso dos médicos alemães que vieram trabalhar para Portugal, a solidariedade europeia está a funcionar e temos, de facto, uma situação que, mais uma vez, é globalmente de sucesso, é globalmente de concretização, graças a um esforço de várias entidades, e entre essas entidades eu saliento, sem dúvida, os profissionais de saúde.
Nem mais. No arquipélago açoriano, há uma ilha que se destaca em energias renováveis.
Oh Jorge, nós falamos muito na questão do clima, na questão do ambiente, que o novo governo Biden vai trazer grandes alterações a este nível. Falamos em John Kerry, que de facto é um embaixador do ambiente no mundo. E nós raramente prestamos atenção à nossa própria casa. No caso dos Açores, nós temos, a nível mundial, situações de sucesso extraordinário. E a produção de energias alternativas nos Açores, nomeadamente da eletricidade dos Açores Alternativas, que a empresa neste momento está em alteração de liderança, sai do Arte Ponte, entra Nuno Pimentel e tudo indica que haverá até um reforço na área das novas energias. Vamos olhar para o caso da Graciosa. A Graciosa tem neste momento, ao fim de um ano extraordinário de produção de energia renovável, 60% da energia gasta na Graciosa durante este ano foi produzida com vento e com o sol. Um projeto muito bem organizado, a energia do sol e a energia eólica têm perturbações. Às vezes os técnicos dizem que é eletricidade suja. Porquê? Porque ela varia muito. Então o que é que eles fazem? Eles transformam a energia do vento e do sol em baterias, guardam em baterias. E assim estabilizam a eletricidade, estabilizam a corrente e depois distribuem. Cá está, um sistema revolucionário, um sistema avançadíssimo com recurso à inteligência artificial. E eles conseguiram reduzir na Graciosa o consumo de gasóleo em produção de energia térmica para 40%. Jorge, antes, se 60% dessa energia foi reduzida, nós estamos a falar em menos de 60% de gasóleo queimado menos 60% de gasóleo importado, significa uma valorização dos nossos próprios recursos e, ao mesmo tempo, uma grande contribuição para a limpeza do meio ambiente. Sucesso, e é preciso reconhecê-lo.
Sem dúvida, deste lado eu bato palmas, ó Pedro, assim é que é. Meu amigo, é mesmo a terminar, o mais e o menos da semana.
Ó Jorge, às vezes nós escrevemos coisas nos jornais que pensamos que ninguém presta atenção. A segunda coisa, nós normalmente fazemos elogios a pessoas que já partiram desta vida. Na passada quarta-feira, o Oceano Oriental tem um artigo que eu considero uma joia em opinião. É um artigo que se chama Álvaro Monjardino e foi escrito pelo Dr. Carlos Melo Bento. Nós raramente prestamos atenção aos grandes vultos da autonomia, aos homens que construíram esta oportunidade única de, na nossa terra, sermos nós a decidir o nosso presente, o nosso futuro. Álvaro Monjardino é um dos maiores da nossa autonomia. Álvaro Monjardino, que foi o primeiro presidente da Assembleia Legislativa Regional, Álvaro Monjardino, que inclusivamente foi ministro adjunto do primeiro-ministro no governo Mota Pinto, Álvaro Monjardino, que é um homem de cultura extraordinário e que eu diria que é, a nível nacional e internacional, um dos mais conhecedores sobre a história do Atlântico. Um homem notável, um homem de cultura, que, de acordo com o Dr. Melo Bento, assinala os 90 anos de Álvaro Monjardino. Bom, ele faz anos a 6 de outubro passado, mas o fato é esse, o que importa é isso. É um homem que tem 90 anos, é uma cabeça extraordinária, é uma mente brilhante, e sem dúvida que Álvaro Monjardino, que está entre nós e que continua a trabalhar e que continua a iluminar o caminho de muita gente, é uma das pessoas que merece essa nossa referência de mais da nossa semana. E Dr. Carlos Melo Bento, os artigos de opinião podem ser pequeninos, o seu é uma joia, o seu merece ser lido, comentado e apreciado em qualquer parte do mundo.
Sem dúvida, o menos.
Nós continuamos a ver que, sobretudo no nosso país, e também acontece aqui nos Estados Unidos, a maneira como as vacinas têm sido desviadas, em alguns casos, a maneira como tem havido abuso na utilização dessas vacinas, é sem dúvida o menos da semana. Nós temos que respeitar uma ordem estabelecida, não podem nunca os poderosos abusar do seu poder, quando aqueles que são eleitos, sobretudo, são eleitos para nos representar, são eleitos para servir e não para servir-se.
Pedro, está tudo contado, assim estivemos uma vez mais com a visão de Washington na sua WGFT 97.3 FM nos Estados Unidos e também nos Açores na Rádio Atlântida IR80. Um grande abraço, haja saúde e até para a semana.
A visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade. Numa visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.